Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o Eduardo Sá. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de pessoas más ou de más pessoas. Olá, boa tarde, Eduardo. Há ou não más pessoas?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Não que não haja. E sabe qual é o problema? Não são aquelas que são declaradamente más, aquelas que são tão descaradamente más, nós lhes tiramos as medidas facilmente e depois tentamos nem ocupar muito espaço, nem fazer muitas ondas, tudo para que elas não reparem em nós e não sobrem para nós, digamos assim. Mas depois o que é muito complicado são as outras pessoas, que à primeira vista não seriam assim más, mas que depois nos magoam. E às vezes nos magoam e só nos damos conta disso depois de nos afastarmos delas. São aquelas pessoas às vezes muito egocêntricas, às vezes muito egoístas, às vezes muito vaidosas, que não reparam ou fazem quase questão de não reparar aquilo que nós estamos a sentir. E quando nos damos conta, ficamos todos às vezes enxovalhados, como se diz, às vezes amachucados, às vezes simplesmente magoados, só porque elas fazem comentários, às vezes fazem algumas considerações que nos deixam sem jeito e que nos põem a zoar.
E, Eduardo, o inferno são os outros, costuma dizer-se, e agora estava a ouvi-lo e estava a pensar, os maus também são sempre os outros, não é? Nós nunca somos os maus.
Pois não. E às vezes o inferno somos nós, sabe? Às vezes é mais fácil sermos nós, porque temos tantas restrições, tantos obstáculos em relação àquilo que nos permitimos sentir, às vezes até sentir, quanto mais pensar ou fazer, que de repente ficam assim nós e mais nós dentro daquilo que se passa com os nossos sentimentos, nomeadamente. Mas nós também não somos muitas vezes tão cuidadosos e tão atenciosos, tão amigáveis, tão amáveis quanto devíamos ser. Às vezes andamos embrulhados dos nossos pensamentos, atarefados numa vida que não dá muito espaço para que nós tenhamos as atenções indispensáveis, não é? E depois temos, se calhar, às vezes, atitudes demasiado descartáveis em relação a outras pessoas e quando damos conta, sim, somos muitas vezes piores pessoas do que ganhávamos se fôssemos de outra maneira.
Quando fazemos uma maldade, uma maldadezinha, temos sempre uma boa desculpa. Nós começamos logo por aí a desculpar-nos. Porque é que não aceitamos que os outros também possam ter uma boa desculpa para comportamentos que às vezes nos magoam?
Na verdade, as desculpas nós todos temos. Aliás, é fácil. O grande problema não é termos uma boa desculpa, é de alguma forma apresentarmos as nossas desculpas. Eu acho que para nós próprios nós temos as desculpas adequadas e não são falsas desculpas. Muitas vezes são motivos mais do que suficientes que, bem pensados, nos fazem ter a noção de que não estávamos lá todos, estávamos lá só em suaves fatias. É um bocadinho amor aos pedaços, em vez de ser, de facto, um amor de alma cheia. A verdade é que nós, quando percebemos que somos omissos ou que fomos um bocadinho parvos, ou que fomos um bocadinho maus, não temos toda a humildade do mundo para chegar às pessoas que nós magoamos sem querer, muitas vezes é mesmo sem querer, e dizer assim, olha, eu realmente fico completamente pardo, ou não estive tão presente quanto devia. E é aqui que as coisas se estragam, sabe? Porque quando nós fazemos uma geneirola qualquer e a seguir emendamos a mão e pedimos desculpa, não é por aí que nós perdemos as pessoas. Pelo contrário, as pessoas quando percebem que nós fomos atenciosos, mesmo que aparentemente ao retardador, as pessoas são muito acolhedoras e ficam muito reconhecidas, gratas. O problema é que às vezes nós pedimos desculpas de menos, somos muito fechados nas nossas convicções e fica um silêncio tipo bruma que de repente estraga as relações mais do que era suposto.
Eduardo, e porquê que temos tanta dificuldade em aceitar que a maldade existe? Que é uma questão de pura maldade. De alguma forma, recentemente parece, enfim, recentemente, nas últimas décadas, parece a maldade estar associada sempre a um problema mental, ou a um desvio, ou a um desequilíbrio, ou tenho uma psicopatia, ou tem que ser explicada para nós a conseguirmos aceitar.
Sim, ser inteligente é outra coisa, não é? Mas diz-se. É, como eu estou aqui a ganhar embalagem para dizer uma coisa de uma forma que não seja mal entendido, está a ver?
Uhum. Mas
de facto, quando nós somos maus, somos muito mais doentes do que à primeira vista pode parecer.
Uhum.
Nós não somos maus porque nos dá um gozo soberbo. Não, nós somos maus porque, entretanto, estamos azedos, estamos completamente, olha, às vezes, dissociados da vida que temos, parecemos ter entrado numa engrenagem que não é bem o nosso filme, mas não conseguimos sair dele, tipo labirinto, e agora qual é a password para sairmos? E, portanto, ficamos ciumentos, invejosos, ficamos azedos em relação às pessoas. Agora, há aqui um pormenor que eu acho que é importante. O facto de sermos um bocadinho doentes não significa que passemos a vida a desculpar todas as maldades que vêm para cima de nós. Calma, vamos devagar. Eu acho que temos toda a legitimidade do mundo para dizer chega, calma, que agora magoar-me só porque sim, tipo, mas de que modo é que eu hei de agora transformar-me num mata-borrão para esta pessoa? Não faz sentido. Mas sim, quando nós estamos de bem connosco e de bem com as pessoas à nossa volta, e não precisa de ser uma coisa idílica, basta estarmos de bem. Qual é a necessidade de nós sermos maus? Nenhuma.
O Eduardo estava a falar, falou aí de uma palavra, azedos, dizer que alguém está azedo, pode ter sofrido na vida com certas circunstâncias que tornaram essa pessoa azeda. E isso muitas vezes conduz, eu não diria à maldade, mas a alguma desconfiança em relação aos outros, dificuldade em entregar-se aos outros e, por vezes, não dar aquilo que os outros acham que seria fácil dar. Isso, por vezes, essa desconfiança que resulta da mágoa, resulta do azedume, não é entendida muitas vezes e erradamente como maldade?
Bruno, entender como maldade. E eu não acho que seja erradamente, para dizer a verdade.
A maldade é, será isso, a maldade? Essa incapacidade de nos darmos também aos outros?
Claro que é. Lá está, quando nós estamos tão embrulhados em muitos capítulos da nossa vida, que às vezes parecem apostados, todos eles, em pôr a nossa cabeça em água, evidentemente que nós não conseguimos dar-nos com a transparência e a tranquilidade, a confiança, pegando nas suas palavras, que era suposto que tivéssemos nessas circunstâncias. Mas isso é, de facto, maldade. As pessoas não são calculadamente más, mas que nos magoam, magoam. E magoam-nos, às vezes, nas circunstâncias mais diversas. Às vezes não nos conhecem de lado nenhum. Às vezes estamos só numa fila de trânsito e o trânsito está todo naquele dia. E há alguém que consegue passar para o lado todo e ser estúpido por nós, só porque nós existimos e aquela pessoa precisava de desbobinar uma dose de Felgen, aliás, para outra vez está.
E é um meio de defesa também, de proteção?
É. Quer dizer, de certa forma é, enquanto as pessoas vomitam esse azedume todo, têm a ideia de ficar um bocadinho mais aliviadas. Eu acho sempre que nós ganhamos a determinada altura perceber em perceber o que é que nos deixa azedos, que é para nós não andarmos permanentemente de um em um, porque as pessoas à nossa volta ainda por cima não ganham nada com isso e mais. Sempre que nós tratamos mal as pessoas, a seguir perdemos-las mais um bocadinho e o risco de ficarmos mais azedos aumenta vertiginosamente.
Também pode ser um ataque preventivo. Eu vou magoar aquela pessoa antes que ela me magoe a mim.
Sim, eu conheço alguns escritores que fazem textos muito bons sobre desporto, não sei se conhece alguém, mas
tenho ouvido falar. Aquela...
mas sabe que é aquela técnica do outro lado, eu quando dizia que é melhor fazer um ataque. Sim, tantas vezes. Mas todos nós já fizemos isso tantas vezes.
Eduardo, deixa-me só aqui terminar com esta ideia de há pouco falava dessa questão do trânsito, de enfim, alguém que descarrega em nós a frustração do dia ou a frustração dos últimos dias. A nossa reação deve ser qual?
Ir à moda do Porto às vezes dá um alívio muito particular, não sei se sabe.
Ah, bom, não, sim, é, pronto, ok. Se for por aí é simples.
Não é socialmente correto. Mas só te digo, mas a brincar, nós até não reagimos assim. Ficamos perplexos naquele registro, mas que mal é que eu fiz. E sim. É tão curioso, porque depois aquela pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum, que se calhar nunca mais vamos ver nos anos mais próximos, fica ali a palpitar dentro de nós, fica a fazer-nos mal aos bocadinhos, de tal forma ficamos incomodados, que precisamos de falar daquele episódio uma vez, duas vezes, três vezes, não sabes o que é que me aconteceu, fica tipo demónio a parasitar-nos aos bocadinhos, quase a contaminar-nos por dentro. Acontece a todos.
Pois, e daí a pergunta, porque às vezes mais vale desabafar na altura, não?
Ah, pois não, que não vale. Alivia, sabe? Quando nós guardamos muito a maldade dos outros, isso faz mal ao nosso coração, começando só por aí, faz mal aos fígados, como as pessoas estão a dizer, e contamina-nos de maldade, que é aquilo que as pessoas más às vezes muito querem que nós façamos. Porque aquilo que irrita verdadeiramente as pessoas más é que haja pessoas boas, porque elas acham sempre que não é impossível. É tudo um bocadinho falso. Ninguém pode ser tão bom assim. As pessoas más são mais invejosas do que às vezes elas gostariam de ser.
Mas usar os outros no trânsito, como exemplo, usar os outros para descarregarmos essas frustrações pode ser útil e são outros que não conhecemos, às vezes nem sequer vemos o rosto. E quando usamos como saco de pancada para descarregar essas frustrações aqueles que estão mais perto de nós, ser mau é isso? É usar as pessoas que estão perto de nós como saco de pancada, saco para as nossas frustrações?
Sim. É. Com este pormenor, que eu acho que é um pormenor que faz a diferença. Eu acho que todos nós, quando estamos mal dispostos, contra a nossa vontade, acabamos por fazer isso. As pessoas de quem gostamos mais, nós guardamos sempre o melhor do nosso mau feitio para as pessoas de quem gostamos mais, sempre. A diferença é que há pessoas que fazem isso de uma forma compulsiva, não é? Repetem e repetem, sem uma ponta de culpabilidade, sem a seguir serem capazes de emendar a mão e perceberem que exageraram. Quando nós somos um bocadinho parvos e emendamos a mão, lá está, como há bocadinho estávamos a conversar, as pessoas que gostam de nós percebem que aquilo foi só um prejuízo de momento, mais nada, e a relação até fica mais forte. Mas há pessoas que não são capazes disso, e quando nós lhes chamamos a atenção para o mal que nos fizeram, o melhor que conseguem é fazerem-se de vítimas, que é uma coisa que nos tira a todos do sério, que é quase como quem diz, bom, ele não é só mau, ele não foi nem sequer capaz de perceber a dor que me provocou. Isso é um calafrio que vem por nós de cima, porque de repente essas pessoas, que às vezes até se dizem próximas, ou até nos consideram as pessoas mais importantes para elas, afinal não percebem nada de nós e a seguir confundem gestos amorosos com gestos de alguma perversidade que eles próprios nem percebem que têm.
Essa questão da vitimização eu acho que dá outro programa, Eduardo, mas fica para uma próxima vez. Este que acabou agora de acontecer vai estar disponível já em podcast na Rádio Observador, também nas plataformas habituais, e pode sempre escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Um abraço, Eduardo, obrigada e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Um abraço para os dois, obrigado e até amanhã.
Rádio Observador. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.